Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.
Ouvinte da emissora católica de Angola, renovados os votos de muito boa tarde, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Bem-vindo ao discurso direto na emissora católica de Angola, na Anciona Júnior, Anastácio Sassembele, o Frei António Estevão e a Esmeralda Chiaca Direito estarão consigo nos próximos 60 minutos de rádio. Trazemos hoje à conversa Crispiniano dos Santos, que é secretário nacional da JMPLA. Senhor secretário, muito boa tarde, bem-vindo à nossa casa e muito gratos por ter respondido positivamente ao convite do discurso direto.
Muito obrigado, Esmeralda. Uma saudação especial aos nossos ouvintes da Rádio Eclésia e agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui no Discurso Direito, dizer que estamos prontos e disponíveis para podermos partilhar aquilo que tem sido o dia-a-dia da JMPLA em particular e, de modo geral, da juventude angolana.
Muito bem, nós agradecemos uma vez mais pela sua presença. Sabemos que fez aqui uma ginástica muito forte porque o trânsito não está bom, choveu em Luanda, mas ainda assim está aqui para honrar este compromisso com os nossos ouvintes. Comecemos pela JMPLA, foi eleito em 2019 num congresso considerado histórico, justamente porque pela primeira vez houve mesmo concorrência entre dois candidatos. 5 anos depois, como é que está a JMPLA hoje?
Falar de JMPLA é falar de uma organização muito séria, uma organização devidamente estruturada, uma organização que lida diretamente com os jovens em toda a circunscrição do território nacional. Como sabem, a nossa organização está implantada em todos os municípios, todas as comunas, todos os distritos urbanos e em todas as comunas, para além de estar implantada nos bairros diretamente com os jovens a lidar com os seus problemas, os seus anseios e as suas iniciativas. Portanto, a nossa organização está firme, está coesa, as nossas estruturas funcionam na plenitude, desde a base até a estrutura nacional, que nós consideramos a estrutura de coordenação do trabalho da JMPLA. Estamos a trabalhar, sobretudo, a seguir a linha política e ideológica do nosso partido, o MPLA, assentes nos princípios e valores do socialismo democráticos, que defende a justiça social, o humanismo, a liberdade, a igualdade, visando a edificação de uma sociedade cada vez mais justa e um país cada vez mais desenvolvido, inclusivo e digno de se viver.
Uhum. Nestes anos de mandato, que é o primeiro, quais têm sido os principais desafios?
Foi um mandato desafiador, a julgar pelo período que podemos assim considerar atípico. Tivemos no meio do mandato o surgimento de uma pandemia, mas com a resiliência dos nossos jovens, com as orientações claras da direção do nosso partido, vencemos todos os desafios. Estamos a cumprir com aquilo que são os objetivos da nossa organização, que são defender e promover os direitos e os interesses, bem como as aspirações dos jovens angolanos. Promovemos a cidadania participativa, elevamos a consciência moral e cívica dos jovens, bem como a sua participação na defesa dos ideais da paz, da democracia e do patriotismo.
No concreto, o que é que tem feito para a promoção destes valores que o senhor secretário esteve aqui a partilhar?
Nós estamos a cumprir, ou seja, cumprimos durante o mandato um plano programático aprovado pelo 8º Congresso da nossa organização, ao qual nós materializamos em duas vertentes. Uhum. Uma vertente mais interna, que é ligada à vida particular da organização, que nos permitiu fazer a reestruturação, ou seja, a recontagem dos nossos militantes e das nossas estruturas na base, por um lado, por outro lado, permitiu-nos também consolidar o trabalho político dentro da JMPLA. A outra vertente é mais externa, voltada à inserção da nossa organização no seio da juventude angolana, no seu todo, e é por esta razão que temos desenvolvido um conjunto de ações práticas e concretas que visam melhorar cada vez mais a vida dos jovens angolanos.
Estamos a falar de que ações?
Estamos a falar de programas como Sucesso Escolar e Mérito Estudantil. Estamos a falar do programa JMPLA ao Encontro da Juventude Angolana e também devemos falar da participação da juventude no aumento da produção, bem como a nossa responsabilidade social. Em relação ao programa Mérito Estudantil, o que nós chamamos de sábados acadêmicos, podemos realizar ciclos preparatórios de jovens, né, para o ingresso ao ensino superior, com a participação durante os últimos os 4 anos de 721.476 jovens, dos quais 213.101 conseguiram ingressar durante os últimos anos, os 4 anos, ao ensino
em todo
superior.
Em todo o país. Estamos a falar de jovens afetos apenas à JMPLA ou jovens de forma geral, já que muitas vezes, quando são programas concebidos e implementados por organizações juvenis partidárias, isto fala-se do MPLA e de outros partidos também, a reclamação dos jovens que são, digamos, apartidários ou que não tenham formalmente um vínculo com uma destas forças políticas é que estes programas deixam-nos à parte, não os englobam, não são inclusivos.
Isto não conduz à verdade, porquanto os trabalhos e os programas gizados pela JMPLA são inclusivos. Nós não trabalhamos apenas com os nossos militantes, tanto é que o Campo Nacional de Feira dos Estudantes Universitários é mesmo dos estudantes universitários. Não olhamos pela cor, não olhamos pela filiação político-partidária. Portanto, nós, a organização é do partido MPLA, mas trabalha para toda a juventude angolana. Por isso é que nós criamos boas oportunidades e bons momentos aos jovens, bons momentos como os canféus, como os preparatórios para o ingresso ao ensino superior, e boas oportunidades como a mudança de mentalidade. Precisamos ter jovens focados no seu futuro, jovens que é comprometidos com o nosso país, comprometidos com Angola e com os angolanos.
Antes de prosseguirmos para esses dois últimos que faltam, Sr. Secretário, já que me levou para o tópico canféu, e dizia que o canféu é um exemplo justamente desta inserção, desta convivência na diferença, mas o canféu há já alguns anos que anda também envolvido, digamos, em algumas críticas. Há muitos jovens que dizem que já não se revêem no canféu porque há partidarização do canféu, enfim. Como é que reage a esta posição?
Eu quero convidar toda a juventude angolana a apoiar todas aquelas iniciativas construtivas e que agregam valor à juventude no seu todo. A JMPLA é apenas uma promotora, organiza, é um espaço de diálogo, de investigação científica, de demonstração cultural, de exaltação ao patriotismo, para o direcionado a toda a juventude. Só para dizer que nos 3 últimos canféus que realizamos durante o nosso mandato, tivemos uma participação de mais de 7 mil jovens estudantes oriundo das 18 províncias do país e até na diáspora.
Tivemos jovens não militantes da JMPLA?
Tivemos muitos jovens não militantes da JMPLA.
Estamos a falar num número aproximado de quantos, Sr. Secretário? Porque, olharmos para as estatísticas.
Se olharmos para as estatísticas, mais de 35% do número que acabei de me referir são jovens oriundos das associações de estudantes das distintas universidades espalhadas a nível do nosso país. Não são simplesmente...
Não são jovens dos núcleos das universidades?
Não, são jovens pertencentes às associações de estudantes das distintas universidades espalhadas no nosso país, públicas e privadas, formados nas distintas áreas do saber. Porque lá no canféu, os estudantes são distribuídos em brigadas de trabalho voluntário de acordo à formação de cada um deles.
Portanto, para o senhor secretário-geral nacional, melhor dito, não corresponde à verdade que o Canfeu está partidarizado, que não é inclusivo.
Não, o Canfeu é inclusivo, é apenas uma iniciativa de uma organização juvenil partidária. Tal como nós temos realizado outras atividades, como as campanhas de doação de sangue, o sangue não é partidarizado. O sangue que nós doamos não é apenas para os militantes do MPLA.
Mas há jovens de outros partidos que dizem que cada vez que tem uma iniciativa, digamos, destas, idêntica, que é de fazer campanhas para doarem também sangue noutros hospitais, dizem que vêm as suas iniciativas rejeitadas por serem jovens de outros partidos políticos.
A título de exemplo, eu acabo de vir agora da 5ª Conferência Internacional da Juventude da Igreja Tocuista, que completa hoje 50 anos do seu jubileu, que tem um lema muito congregador, né? Que é Juventude Tocuista, celebremos o jubileu com fé, amor e oração. Eu fui convidado, eu participei. É uma iniciativa louvável, porque lá eu pude encontrar uma grande feira de empreendedorismo, o que me levou a ficar espantado, porque a juventude religiosa, afinal, não está apenas empenhada no cristianismo, mas também está com olhos virados para questões empreendedoras.
Mas estamos a falar, senhor secretário, de uma organização religiosa.
Religiosa, mas realizou uma feira de jovens empreendedores. Uhum. Portanto, é uma iniciativa de uma instituição, de uma organização de jovens religiosos, mas que proporciona, ou seja, direcionado para toda a juventude interessada em mostrar o seu lado inovador.
Nós vamos seguir com os dois últimos programas a que fazia referência, que devem ser sim partilhados aqui e conhecidos pelos nossos ouvintes e por todos nós. Para encerrarmos este tópico, Canfeu, para o qual o senhor secretário levou-me, fala-se também em... Nós, enquanto comunicação social, enquanto há a realização destes atos de massas e tal, vamos recebendo de facto muitas preocupações. Uhum. Para além desta que tinha a ver com a partidarização, a suposta partidarização, que já esteve aqui a rebater, tem também a questão do próprio comportamento dos jovens, fala-se em práticas morais não muito abonatórias que vão acontecendo durante o Canfeu. Não há uma equipa em termos organizacionais que vai fiscalizando, vai passando pelas diferentes tendas? Eu nunca tive a oportunidade de participar, portanto não sei como é que aquilo é organizado, mas há gente que participa e diz que há práticas não tão abonatórias que vão tendo lugar aí. Não há aí alguma fiscalização para que de facto casos desses não aconteçam?
Isto não condiz à verdade. Lamentavelmente, são obras daqueles que procuram sempre descredibilizar o bom trabalho de quem faz algo bom que beneficia a juventude angolana. São pessoas que usam recursos, compram pessoas e opiniões simplesmente para denegrir um trabalho devidamente construído e bem feito. Uhum. Porque o Canfeu é uma oportunidade onde os jovens têm um espaço de diálogo, permitindo a investigação científica, a exaltação do patriotismo, e são esses elementos que são essenciais para que tenhamos de facto uma juventude devidamente orientada, uma juventude formada, uma juventude verdadeiramente patriótica, para construirmos de facto um país melhor.
Senhor secretário, vamos passar para os dois programas aqui.
O programa JMPLA ao Encontro da Juventude Angolana. Uhum. É um programa agizado pelo Secretariado Nacional e que está a ser materializado em todo o país pelas nossas estruturas intermédias. Uhum. Que permite reunir a juventude no seu todo para poder ouvir os seus problemas, os seus anseios e também receber delas as suas propostas de possíveis soluções para os problemas que ainda residem no seio dos jovens. Uhum. Portanto, participam destes encontros jovens estudantes universitários, trabalhadores, vendedores ambulantes, jovens religiosos, ambientalistas. Portanto, é um trabalho que tem sido combinado com as organizações juvenis nas distintas províncias, e nós já passamos nas 18 províncias, quer dizer, o Secretariado Nacional da JMPLA realizou este grande projeto nas 18 províncias. Uhum. Para podermos entender de modo particular aquilo que tem sido a realidade de cada província.
Uhum. E nós... o que é que encontraram? O que é que o jovem angolano quer, afinal? Como é que o jovem angolano vive? Quais são os principais anseios depois deste levantamento todo feito?
Os jovens, apesar de ter feito muita coisa no país, e que os principais beneficiários são os jovens, eu falo concretamente aos setores da habitação, da saúde, da educação, porque as principais centralidades construídas um pouco por todo o país são maioritariamente habitadas por jovens. Uhum. Os vários concursos públicos realizados no setor da educação e da saúde, só para citar este, são maioritariamente aprovados e são os jovens que ocupam estes empregos.
Jovens que têm...
Eu estou a me referir de jovens angolanos.
Exatamente.
Não estou a me referir de militantes da JTMPLA. Estou a me referir de jovens angolanos.
Sim, mas estamos a falar de jovens formados que têm um emprego e um rendimento.
Exatamente, jovens. E não só. Por exemplo, no Zanguzeiro temos jovens que não têm emprego, mas conseguiram residências.
Como é que pagam a mensalidade,
esse é um
assunto, senhor secretário?
Estamos a procurar encontrar alguma solução, como é que os jovens vão pagar, mas pronto, nós não podemos nos envolver em ações, ou seja, nas modalidades de aquisição de residências, porque nós somos apenas os advogados. A JTMPLA é advogado dos jovens em todos os assuntos que dizem respeito aos seus anseios e aos seus problemas. E, portanto, o que encontramos nas distintas províncias é relativo. Há províncias em que há bons avanços no domínio da juventude e há outras.
Quando fala em bons avanços, o que quer dizer, senhor?
Bons avanços na questão do emprego, na questão da habitação, na questão de formação acadêmica. Só para citar, por exemplo, a província do Ambo é uma província que tem mais de 12 instituições de ensino superior. É uma província que tem por aí mais ou menos 3 centralidades. Uhum. E essas centralidades são ocupadas sobretudo por jovens. Uhum. E para nós isso é um grande ganho e vamos continuar a apoiar o executivo sabiamente dirigido pelo nosso camarada presidente João Lourenço no sentido de responder satisfatoriamente os problemas dos jovens.
Temos
o outro programa. Eu poderia falar aqui sobre a participação da juventude no aumento da produção nacional. Nós temos todos os dias tido o apelo do camarada presidente João Lourenço no sentido de envolvermos os jovens na produção. O país só desenvolve quando todos nós estivermos inseridos no trabalho. E o trabalho requer a participação coletiva. Temos que falar de modo particular no setor da agricultura, do empreendedorismo, e é neste sentido que durante os últimos anos nós formamos mais de 2.710 jovens no domínio do empreendedorismo, criamos cooperativas diversas.
Estamos a falar de quantas cooperativas?
São mais de 70 cooperativas
a nível do país.
A nível do país. Não podemos criar muitas cooperativas só para termos número, mas temos que criar cooperativas que realmente funcionem e proporcionem oportunidade de empregos aos jovens. Então, criamos essas cooperativas, transformamos 612 jovens antes desempregados a empregadores de 2.056 jovens em 4 anos.
Uhum.
Jovens desempregados, formamos, conseguimos algum financiamento através dos nossos jovens empresários e outras entidades parceiro e hoje temos 2.056 jovens empregados. Isto é algo que nos motiva e demonstra claramente que juntos somos mais fortes. Também realizamos 7 cursos de orientação econômica dos jovens, onde participaram cerca de 4.178, dos quais 582 têm o seu próprio negócio. Fazem manicure, outros são barbeiros, temos agricultores, serralheiros, mototaxistas, pese embora em pequena dimensão, mas já é algum passo dado para que o jovem seja retirado de outro mundo que não o dignifica.
Pois é, o senhor secretário fala justamente nestas iniciativas da JMPLA, foram sendo desenvolvidas ao longo do vosso mandato, que vão de facto também por via de números, provando as diferentes vertentes da vossa atuação. No entanto, ainda assim assim, a maior parte da população angolana continua a ser jovem e os jovens continuam a ser também os que menos emprego têm, ou seja, desempregados e pobres. Enquanto líder juvenil, para além dessas iniciativas que já esteve aqui a dizer, que análise faz, digamos, da situação social dos jovens angolanos?
Às vezes nós também é que gostamos de colocar a pobreza nas nossas vidas, porque nós ficamos mais preocupados com a própria pobreza. Nós temos que ficar preocupados com as soluções que nos tirem da pobreza. E é isto que nós temos incutido na juventude angolana. Por exemplo, nós promovemos o trabalho dos promotores de eventos e dos famosos showbiz. Por ser um grupo que emprega muitos jovens, desde seguranças, protocolo, garçons, transportes, restauração, DJs, músicos. Portanto, são jovens que, de forma incansável, proporcionam oportunidades de negócio, ou seja, de emprego para outros jovens. Mas é um trabalho que não se fala muito. Portanto, nós jovens temos que procurar sempre encontrar mecanismos que nos permitam acabar com aquilo que ainda diz respeito aos nossos problemas. Cada um de nós deve se converter em verdadeiro agente de mudança, em verdadeiro promotor da paz e de boas coisas que contribuam para que os jovens de facto possam ter um bom futuro e que os dignifique.
Temos esta franja com iniciativas e que vão sendo apoiadas também para que acabem se ampliando, que é esta necessidade que há de se colocar justamente a criatividade dos jovens a serviço da própria economia e das próprias famílias. Mas ainda assim, continuamos com esta realidade de termos jovens desempregados, jovens que também não têm ainda acesso à escola, pelo menos o MEA, o Movimento de Estudantes Angolanos, tem estado a trazer dados reiteradas vezes e preocupações que têm a ver com a condição das escolas. Não vou falar ainda da sua vertente formado em pedagogia, em ciências da educação, melhor dito, mas a realidade aí está. Esta situação dos jovens angolanos, aqueles que ainda não estão inseridos nestas iniciativas, o preocupa ou não?
De facto, é uma preocupação permanente para nós. Nós estamos preocupados em procurar cada vez mais dar solução aos problemas dos jovens. Nós temos ainda muitos jovens desempregados, temos muitos jovens com dificuldade de acesso à formação, quer média, técnica e profissional, e portanto é neste sentido em que tem se inserido a nossa ação junto dos departamentos ministeriais competentes, no sentido de tirarmos apenas as soluções dos problemas dos jovens, dos discursos e do papel, para colocarmos na realidade prática. Este tem sido um grande desafio nosso e nós contamos não só com os militantes da JMPLA, mas também contamos com as outras organizações juvenis da sociedade civil, políticas, filantrópicas e outras, porque apesar de termos diferenças em termos de filiação político-partidária, os nossos problemas juvenis são conjunturais, não têm cor partidária. São problemas que exigem de nós maior acutilância, maior responsabilidade, maior engenho no sentido de encontrarmos as possíveis soluções. Mais do que criticarmos o executivo, nós jovens, organizados em associações, a sociedade civil, também devemos nos juntar a quem de direito no sentido de encontrarmos as soluções para os nossos próprios problemas.
É isto que tem acontecido na prática, senhor secretário?
Em relação à JMPLA, é isso que tem feito.
Na relação com... Estava aqui a falar dessa necessidade que há de as diferentes formações juvenis partidárias unirem-se para que haja esta visão comum de nação e se puder também concorrer para a resolução das principais preocupações, dos anseios da juventude. Qual é a relação que tem com os diferentes líderes juvenis dos partidos políticos representados na Assembleia Nacional?
A relação é saudável, nós discutimos os problemas de modo aberto, nós, por sermos organização juvenil do partido que governa, recebemos críticas, nós temos sabido reconhecer as nossas falhas, temos feito uma advocacia e temos também levado aquilo que têm sido as contribuições das nossas organizações juvenis partidárias e não só a direção do nosso partido, no sentido de, num todo, encontrarmos as soluções para os nossos problemas. Uhum. Portanto, nós não trabalhamos de forma isolada, temos sabido ouvir, porque é com críticas construtivas que se fazem, ou seja, que se desenvolvem as nações.
Ou seja, as diferenças ideológico-partidárias não vos têm dividido. Não,
eu entendo que, enquanto jovens, esta nossa condição de jovem deve ser o nosso denominador comum. Devemos estar cada vez mais juntos, devemos estar unidos, e quando tivermos que discutir questões de partidos, discutirmos em fórum próprio. No entanto, devemos estar focados na resolução dos problemas dos jovens.
Uhum. E um assunto que reiteradas vezes é trazido aqui à baila é o do encontrar-se uma data consensual para a celebração do Dia da Juventude. Uhum. O 14 de abril continua a ser contestado. Como é que tem lidado com esse dossiê nestes anos de exercício?
Esse é um dossiê muito, muito antigo. E é um dossiê saído numa Assembleia do Conselho Nacional da Juventude. Nós sabemos que em países, em estados democráticos, temos que dar, que respeitar a vontade da maioria e dar valor à vontade da minoria. Portanto, é uma data eleita, uma data que simboliza o patriotismo, se termos em conta de que a figura que é homenageada hoje ainda é um jovem que deu muito de si, ainda em terra idade, para poder vencer ou tirar Angola do jugo colonial em que estávamos mergulhados.
Ainda assim, a data é contestada.
Portanto, a data continua a ser contestada, sobretudo por uma organização de partido, uma única organização de partido político. Uhum. Portanto, vamos nós também, a JMPLA é uma organização juvenil filiada no Conselho Nacional da Juventude, que é a estrutura competente para poder melhor receber de nós as contribuições relacionadas
a este dossiê. Mas é possível encontrar-se uma data neutra que permita que a maioria dos jovens, não só os jovens filiados aos partidos políticos, mas também os apartidários, se possam rever na data? É possível encontrar-se uma data neutra? Há esta possibilidade?
O dia 14 de abril é uma data neutra.
Mas é contestada.
Mas porquê? Os motivos eles devem saber. 14 de abril é uma data neutra.
O senhor secretário não tem ouvido essas contestações as motivações?
Tenho ouvido que o 14 de abril é data da JMPLA. Uhum. A JMPLA foi fundada a 23 de novembro de 1962. A data da JMPLA é 23 de novembro. Portanto, não podemos estar escondidos por situações abstratas que não existem.
Mas hoje ainda era ou não militante do partido que governa?
Hoje ainda não libertou Angola, ou está libertada, e quem está a usufruir dessa independência não são os militantes do MPLA.
Portanto, a JMPLA não está aberta a abrir mão, permita-me que este termo
a
mais JMPLA democrático desta data 14 de abril.
A JMPLA não é a estrutura competente em razão do assunto. Portanto, uhum.
Quem é a estrutura competente neste caso?
O Conselho Nacional da Juventude, em que
onde está inserido a JMPLA.
Exatamente. Uhum. A JMPLA tem os mesmos deveres, os mesmos direitos, conforme outra organização qualquer filiada no Conselho Nacional da Juventude. Uhum. Portanto, temos é que discutir, se for necessário. Se o Conselho Nacional da Juventude convocar e for necessário discutir, vamos discutir. E se tivermos que votar novamente para 14 de abril, vamos votar novamente para 14
de abril. Mas considera necessária haver esta discussão ou não? É importante, tem simbolismo político ou não, que se encontre uma data neutra?
A data neutra, eu não concordo muito que se encontre uma data neutra. Nós temos é que ter uma data que simboliza o patriotismo, como é o 14 de abril, mas...
Não sendo o 14 de abril, por exemplo?
Não sendo o 14 de abril, a estrutura competente, né, como eu já disse anteriormente, é responsável para propor a alteração ou não da data da juventude angolana.
E muitas vezes o que vem aqui a público é que também o próprio Conselho Nacional da Juventude acaba sendo contestado na sua ação. Eu tive aqui recentemente o líder juvenil, o recém-eleito da juventude da JFNLA. Falamos também nesse dossiê e ele e os demais líderes juvenis também vão dizendo que o próprio, a ação do próprio Conselho Nacional da Juventude, que devia congregar-vos e encontrar-se então algum consenso, também é posta em causa porque uma outra vez as lideranças desta plataforma parece entenderem mais, favorecer mais nas suas ações o partido que governa. Como é que reage a esta posição dos seus colegas, dos seus pares de outras organizações?
O presidente do Conselho Nacional da Juventude sozinho não aprova, ou seja, não emite, não decide.
Não influencia também?
Não decide. As decisões do Conselho Nacional da Juventude são tomadas em reuniões onde há representações de todas as organizações juvenis. Portanto, eu volto a dizer de que nós estamos num país democrático e o Conselho Nacional da Juventude é símbolo disso. Portanto, os nossos representantes, os representantes de outras organizações juvenis devem ter todo o pendor de discutir os assuntos dentro do próprio Conselho Nacional da Juventude, onde são tomadas as decisões aprovadas em assembleias, em reuniões com representações de todas as organizações juvenis.
Muito bem. Nós temos outros tópicos, senhor secretário, que precisam de facto do seu parecer e dentro de alguns minutos também vamos voltar a olhar para além destes projetos que teve aqui a partilhar no começo, o que é que a JMPLA tem em perspectiva para os próximos anos, mas antes disso vamos voltar a alguns dos assuntos que têm justamente a ver com aquela que é, digamos, a proposta do Executivo, que é a de acrescentar o número de províncias, vamos dizê-lo neste português mais democrático, e também de municípios. O Executivo diz que assim será mais fácil fazer com que haja paridade em termos de desenvolvimento das diversas regiões do país. Mas é uma iniciativa que também é contestada porque vozes da oposição dizem que neste momento a prioridade devia ser as autarquias e não a divisão político-administrativa. Enquanto pessoa formada com especialidade em geografia, por favor, dê-nos o seu parecer.
Portanto, a divisão político-administrativa do país, o que o Estado pretende é levar às populações os serviços básicos. E é por via desta organização territorial que surgem as autarquias. Portanto, temos que estar organizados, devidamente organizados, em termos de país, em termos de divisão administrativa, para de facto podermos implementar as autarquias. O que se quer é melhorar a qualidade de vida das populações. E para isto, como sabe, o nosso país tem uma extensão territorial muito grande, concretamente, ou de modo particular, as províncias do Moxico, do Quandocubango, do Ige, só para citar estas. E, portanto, os serviços estão muito distantes da população. O que se quer é resolver os problemas do povo. E, portanto, o Executivo é o ente mais interessado em querer ver os problemas do povo resolvidos. Portanto, nós apoiamos a iniciativa e queremos encorajar a quem de direito, no sentido de continuar a trabalhar, respeitando, repito, respeitando as autoridades locais, para que, de facto, tenhamos uma divisão administrativa consensual, porque é com o consenso que vamos poder desenvolver o território e satisfazer as necessidades da maioria.
Há vozes que não acreditam que esta divisão político-administrativa venha, assim a concorrer para os objetivos para os quais está a ser criada, que é levar os serviços mais próximos do cidadão, pelo facto de atualmente também neste formato em que nos encontramos ainda persistirem as próprias dificuldades. Há locais onde as autoridades administrativas do Estado são vistas uma outra vez porque as estradas também não facilitam muito, e daí que algumas opiniões vêm aqui à baila a dizer que esta é uma forma que o Executivo encontrou de adiar as autarquias, porque sente que se partir agora para as eleições autárquicas poderá perder parte do território.
Isso é desculpa daquele que quer ser a todo custo atingir o poder. Portanto, o executivo...
É desculpa de quem, senhor secretário?
É desculpa de quem quer atingir o poder a todo custo.
Não tem rosto?
Sobretudo da nossa oposição. E nós não podemos perder tempo com isso. Temos que estar focado na resolução dos problemas do povo. É isto que o meu partido, o MPLA, tem feito.
Pois.
Nós não podemos nos distrair com discursos que tendem apenas descredibilizar a ação governativa para que possamos ver Angola atrasada. O nosso objetivo não é este. A questão da divisão político-administrativa ainda encontra-se em sede da Assembleia Nacional, onde estão representados todos os partidos políticos. O documento será devidamente discutido e penso eu que vai sair de lá muito amadurecido e vai contribuir de que maneira para que os objetivos preconizados tanto pelo Executivo, assim como pela Assembleia Nacional, que é a estrutura representativa de todo o povo angolano, vai contribuir para que, de facto, os serviços básicos estejam cada vez mais próximos das populações. Quando estamos a falar desses serviços, estamos a falar também de vias rodoviárias, estamos a falar de hospitais, escolas, porque essas províncias também vão ter o seu orçamento e poderão, de certa maneira, poder conduzir a vida das populações aí nas zonas afetadas pela nova divisão político-administrativa.
É também parte do Comitê Central e muitas decisões são aí tomadas que são para o partido, mas também influenciam na vida do país, porque é o partido que governa Angola. Como é que reage quando houve críticas à governação do MPLA, quando houve falar da má gestão do país pelo partido que sustenta o executivo?
Nós estamos numa sociedade, o MPLA dirige um povo. É normal que exista aquelas pessoas que criticam, como também existam aquelas pessoas que têm as suas necessidades satisfeitas. Estas não vão criticar porque têm as suas necessidades feitas. Portanto, estamos num país democrático, o MPLA é o partido que gosta de ouvir, por isso é que tem realizado jornadas de trabalho a nível das regiões para poder catalogar as preocupações do povo, receber contribuições do próprio povo. O nosso grupo parlamentar tem realizado jornadas a nível de todos os municípios do país, neste sentido, e não vamos lá convicto de que só vamos colher contribuições, ou seja, a alegria do povo. Não, nós vamos lá também convicto de que vamos também receber críticas, e é neste quadro entre críticas e contribuições e satisfações do povo que vamos cada vez mais aguçar o nosso engenho no sentido de respondermos satisfatório os problemas das nossas populações.
O engenho ainda precisa ser aguçado, senhor secretário. Estamos a falar de um partido que governa o país desde a independência.
Sim.
O que é que ainda não foi limado, que o MPLA precisa limar mais para responder convenientemente às necessidades dos cidadãos?
Só o facto de estarmos aqui na Rádio Eclésia já é um ganho da governação do MPLA, porque não tínhamos...
Em que medida, senhor secretário?
Na medida em que estamos a ser ouvido a nível do país.
Mas é um ganho da governação do MPLA?
É um ganho.
Ou tem a ver com a dedicação do dono da rádio, que é a igreja?
Quem criou espaço para o dono da igreja se dedicar foi o MPLA, que conquistou a paz em 2002.
Mas o MPLA conquistou sozinho a paz?
Pelo menos o presidente que disse vamos perdoar, vamos salvar os vivos e negociar a paz é do MPLA.
Uhum.
Não é de nenhum outro partido. E quem morreu naquele período também não é do MPLA. A história está aí e nós conhecemos. Portanto, nós conquistamos a paz graças ao grande trabalho do MPLA. É o partido que reconhece as suas falhas, perdoa os erros que ele próprio cometeu. Portanto, vamos continuar a governar ouvindo o povo, os jovens e toda a sociedade civil organizada.
Sociedade civil organizada, este é um outro tema. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Quero acreditar que voltaremos a ter uma outra. Mas o MPLA estaria preparado, a juventude do MPLA estaria preparada para, digamos, haver mudanças na governação do país? Estou a falar de alternância política. Estamos num país democrático que realiza eleições de tempos em tempos. Estaria o MPLA preparado para estas mudanças?
Nós, a JMPLA, somos a força motriz do MPLA, somos o viveiro do partido MPLA e nunca vamos permitir com que o MPLA saia do poder.
Não.
porque vamos trabalhar de forma incansável, vamos usar ao máximo a nossa inteligência, vamos mobilizar todas as forças vivas comprometidas com o desenvolvimento da Angola, para que em conjunto possamos continuar a trilhar o caminho das vitórias.
Estamos num país democrático, senhor secretário. Não pode haver mudança, o MPLA tem que continuar a governar o país?
Com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, o MPLA vai continuar a governar, porque é isto que nós queremos. É o partido, pelo menos, que está tá apto em continuar a dirigir os destinos do nosso país.
Quer dizer que o MPLA não estaria pronto para ser oposição?
Não é que o MPLA não está pronto. O MPLA trabalha para resolver os problemas do povo.
Esteve a falar-nos dos valores do MPLA aqui, que é trabalhar para a justiça. No começo falámos destes valores do MPLA que são comungados pela maioria da população, porque também se refletem naquilo que são digamos, as leis internacionais de direitos humanos, da própria Carta das Nações Unidas. Mas ao ouvir do senhor secretário em como o MPLA não pode sair do poder, não seria bom também haver esta mudança para ver se outros partidos conseguem implementar o que têm dito que podem fazer melhor?
Vamos deixar o tempo passar e ver se estes partidos da oposição aprendam a governar e quem sabe um dia. Mas enquanto isto, nós vamos continuar a trabalhar para o bem do povo angolano.
Eu falava que era parte do Comitê Central. O 8º Congresso Ordinário do MPLA também foi marcado justamente pela entrada de mais jovens neste órgão importante do partido que governa. Qual é a diferença que os jovens têm feito na tomada de decisões do partido aí neste órgão?
Os jovens recém-ingressados no Comitê Central do MPLA, sabes que o nosso partido tem sido um partido que mais oportunidade dá aos jovens, sobretudo nas suas estruturas, ou seja, nos seus órgãos de direção, tanto no partido como no executivo. É o partido com mais jovens na Assembleia Nacional, é o partido com mais jovens no Executivo, é o partido com mais jovens nos órgãos e organismos de direção do partido aos vários níveis, e portanto é porque os jovens representam o desenvolvimento, a força motriz para um país prosperar, e portanto os nossos jovens no Comitê Central têm contribuído, sobretudo na concretização da linha ideológica e do programa do MPLA, participam na prossecução dos objetivos gerais do nosso partido, assim como de modo particular da nossa sociedade.
Sentem que as vossas ideias são valorizadas? Muito, não é apenas muito, uma presença muito, estratégica?
Muito valorizadas. Os jovens têm sabido dar contribuições valiosas. Fruto disso são as grandes transformações que têm ocorrido a nível do nosso país.
Que transformações?
Transformações sociais, políticas, económicas. À medida que o tempo vai passando, o país também vai mudando, e a concretização dos objetivos do nosso partido em geral e da nossa organização juvenil em particular, no domínio da juventude no seu todo, estão aí, visíveis, apesar de que temos também que reconhecer de que ainda há um trabalho a ser feito. Por isso é que eu dizia antes de que o nosso partido está convicto do trabalho que tem que fazer e fará. Por isso é que estamos a governar com o povo e para o povo. Nosso objetivo é satisfazer as necessidades do povo.
A Política Nacional da Juventude está em andamento?
Com algum vagar, mas estamos a trabalhar no sentido de avançar na materialização da política de Estado para a juventude. Nós, enquanto jovens filiados na JMPLA e nas outras organizações juvenis, temos debatido com maior profundidade, com maior acutilância, no sentido de acelerarmos o departamento ministerial competente na materialização das políticas de Estado para a juventude, porque é fundamental, e nós reconhecemos que há alguma letargia neste sentido. Mas enquanto advogados de jovens, vamos continuar a trabalhar em conjunto no sentido de encontrarmos a melhor solução.
Estamos a falar de uma política que também vem incluída, de alguma forma, a sua concretização no próprio Plano Nacional de Desenvolvimento.
Sim, o que nós pretendemos é que a política, ou seja, a materialização das políticas de Estado para a juventude sejam vista de uma forma transversal, de uma forma integrada, melhor assim dizer, de modos que os departamentos competentes em razão da matéria possam discutir e encontrar, através de soluções práticas e concretas, responder positivamente os anseios e as iniciativas dos jovens. Pese embora, como dizia antes, que já há um grande avanço porque os programas que estão a ser gizados pelo Executivo...
De que programas, nomeadamente, é que está a falar o senhor Secretário?
Programas de habitação, saúde, os maiores beneficiários são os jovens e parte destas medidas estão contempladas no Plano Nacional de Desenvolvimento. O nosso papel vai continuar a ser materializado, que é fazer com que o Executivo possa imprimir maior dinâmica na materialização dessas políticas.
Estamos a terminar, estamos a chegar ao fim, mas antes de dar-lhe a oportunidade de partilhar connosco aqui os projetos que há em carteira a nível da JMPLA, nós sabemos que esta é uma organização que engloba muitos jovens a nível do país e, claro, quando fostes eleitos, permita-me que o trate assim, também foram ouvidas vozes insatisfeitas, porque havia outro candidato, enfim. Como é que lidou ou lida com estas vozes contestatárias da sua liderança hoje?
Volto a dizer que eu estou numa sociedade e nós somos humanos. Nós, quando fomos eleitos para dirigir uma instituição ou nomeado para conduzir um certo departamento, temos que estar convictos de que não vamos agradar todos. Alguns se revêem em nós e outros também não se revêem em nós. Por isso é que fomos à disputa eleitoral, para que possamos escolher o candidato da maioria. Uhum. E foi isso que aconteceu. Nós não podemos estar indiferentes em razão de termos dois candidatos, porquanto estamos convictos de que em democracia é assim que funciona. Portanto, nós estamos a trabalhar com zelo e dedicação, estamos a cumprir com a orientação política e ideológica do nosso partido, estamos a trabalhar próximo dos jovens para encontrarmos o melhor caminho que nos leva ao progresso.
De que forma é que a JMPLA tem respondido ao pedido que o presidente João Lourenço fez quando da vossa eleição, na abertura deste congresso, fez um pedido em como contaria com a JMPLA para continuar, vou citar as palavras do presidente João Lourenço, a combater a corrupção. Como é que a JMPLA tem respondido a este pedido, de forma efetiva?
Nós não somos um órgão judicial. O combate à corrupção deve iniciar nas nossas famílias, nas nossas organizações juvenis. E a JMPLA tem sido uma verdadeira estrutura em relação ao combate à corrupção. Fruto disso, nós abrimos uma brigada juvenil de moralização da sociedade, denominada Angola Minha Terra, Nossa Mãe. Angola Nossa Terra, Nossa Mãe.
O que é que esta brigada faz?
Esta brigada procura incutir no seio dos jovens os valores morais, éticos e cívicos, tudo para contrapor os males que infelizmente atrasam o desenvolvimento do nosso país, de modo particular a corrupção. E é um trabalho que nós estamos a realizar a nível de todos os 164 municípios, para que de facto os nossos jovens possam ter uma preparação sólida e desempenharem convenientemente as responsabilidades assim que forem acometidas a eles. Uhum. Portanto, eu gostava aqui também de dizer que, a quando do nosso congresso, o camarada presidente apelou, orientou a JMPLA no sentido de associar-se às famílias afetadas pelas catástrofes naturais. E é assim que, durante o nosso mandato, nós fizemos a doação de mais de 3.733 toneladas de produtos alimentares diversos, 231 cadeiras de roda, 39 triciclos para portadores de deficiência, 1.211 canadianas e medicamentos diversos. Isto no âmbito da nossa responsabilidade social.
Mas é um projeto que continua ou não, já que as dificuldades continuam? Aliás, o senhor secretário vem de uma província onde foi líder também por 18 anos, líder juvenil, e que está afetada pela seca e pela fome, e o grito de socorro das populações continua.
Sim, a ação, a responsabilidade social da JTMP é permanente. Não cessa, onde há algum problema juvenil e de acordo com a nossa capacidade de atuação, nós estamos a intervir e vamos continuar com esta ação solidária, porque o nosso partido rege-se pelo princípio da solidariedade e do humanismo.
Quando fala de ação solidária para todos e com todos, não é?
Para todos.
Não é necessário exibir seu cartão de militante da JTMPLA para beneficiar destas ajudas.
As catástrofes naturais não escolhem militantes, não escolhem partidos, portanto, desde que a população esteja afetada, a JTMPLA ali aparece para acudir todos.
Muito bem. Estamos a terminar, Sr. Secretário. Quer partilhar connosco muito rapidamente os projetos que tem em carteira, para além deste que tem a ver com a ajuda às famílias afetadas pelas catástrofes?
Os projetos todos que acabei de anunciar são aqueles que a JTMPLA está a levar a cabo, são programas permanentes que correspondem ao plasmado no seu plano programático do mandato 2019-2024. Porém, estamos agora a preparar os documentos reitores do nosso processo orgânico do 9º Congresso Ordinário, que vamos provavelmente realizar no mês de novembro, e ali traremos novas ideias, novos programas, no sentido de acudirmos às prementes iniciativas e os problemas dos jovens. Porque nós
o senhor secretário ou o seu sucessor?
Exatamente.
Porque vão a eleições.
Para o próximo mandato. Uhum. Próximo mandato.
Ou há esta possibilidade de, para o próximo mandato, ser apenas confirmado e não precisar de concorrer com outro candidato. Ajuda-nos a entender.
Nós iniciamos a democracia na JTMPLA e vamos mantê-la. Portanto, não se preocupem que nós vamos colocar candidatos, N candidatos, a concorrer para darmos mais uma vez o exemplo do que é uma democracia nas organizações juvenis.
Uhum. Os jovens querem saber, de forma curta e breve, o que acha do trabalho do CNJ? Já falamos muito do CNJ, mas no âmbito do 14 de abril, como é que avalia o desempenho do CNJ?
O trabalho do CNJ é...
Porque é membro, é membro.
Quer dizer, a minha organização
é membro
do Conselho Nacional da Juventude.
Sim.
E o trabalho do CNJ é avaliado em reuniões próprias do CNJ.
Mas nem todos os jovens fazem parte das reuniões do CNJ, Sr. Secretário.
De modo geral, mas estão representados.
Estão representados, mas nem todos fazem parte.
Os que não fazem parte não se revejam no CNJ, e é muito normal. Uhum. Portanto, o Conselho Nacional da Juventude...
Estes aqui querem saber como é que avalia o desempenho da organização do CNJ, enquanto líder juvenil.
É regular, é positivo, na medida em que os seus programas de trabalho são cumpridos na íntegra, e a contar também de algumas dificuldades de várias ordem financeira, material, se termos em conta ainda os principais, os mais variados problemas da nossa juventude.
Voltando ao Congresso muito rapidamente, dizia que a sua organização inaugurou uma era democrática, que foi quando foi eleito, porque concorreu com outro candidato vencido. Está disposto, está disponível, está preparado para ser substituído, por exemplo, caso não seja eleito no próximo Congresso de novembro?
A minha organização juvenil é exemplo de democracia a nível do país. Primeiro porque é a única organização, ou seja, é a única organização juvenil política que periodicamente renova as suas direções.
Uhum.
E à medida que o tempo vai passando, surgem novos contextos políticos, econômicos e sociais que exigem das organizações juvenis adaptarem-se às novas realidades.
Uhum.
Portanto, nós não estamos muito interessados nas lideranças, mas nós estamos interessados na solidificação das estruturas da nossa organização.
Portanto, está pronto para passar o testemunho, caso não mereça uma segunda oportunidade.
Estou preparado, porque é assim em qualquer sociedade e é assim na minha organização, porque nós somos milhares, somos muitos.
Só está preparado se for assim a nível da JMPLA e não a nível do país.
Não, a nível do país. Nós somos muitos que temos ideias, portanto, somos soldados, onde fomos orientados a ir. Nós vamos.
E as ideias dos outros angolanos, onde ficam,
são, senhor? Respeitadas e valorizadas.
Muito bem. Eu quero convidá-lo desde já, senhor secretário nacional, para um debate que nós vamos preparar em alusão ao 14 de abril, com as demais lideranças, com as demais lideranças juvenis partidárias. Portanto, queríamos fazer esse convite ao vivo, para que mereçamos a vossa consideração também. E, claro, virem para cá, para a Rádio Eclésia, pela segunda vez, já que hoje inaugurou estas vindas para cá, para podermos justamente refletir em torno da situação do jovem em Angola.
E, senhora, onde nós somos chamados, a resposta é de facto positiva e nós não hesitamos.
E os ouvintes querem ouvir a sua posição sobre o que ensino temos.
Muito bem, nós temos muitos avanços em relação à qualidade de ensino em Angola. Se vermos na mudança de vários programas curriculares, e para nós é muito bom, vamos continuar a dar o nosso melhor, porque são os próprios docentes, a comunidade estudantil, que representam, ou seja, que constituem peças fundamentais para a qualidade de ensino em Angola. Vamos continuar a trabalhar, a fazer a advocacia junto do Executivo, no sentido de proporcionar melhores condições de educação no país, porque interferem de que maneira na qualidade de ensino.
Estamos, seja, a falar de que condições, senhor secretário?
Ensino,
mais concretamente, muito rapidamente.
Escolas, carteiras, mais professores, porque ainda encontramos zonas com falta de escolas, com crianças a estudarem por baixo das árvores. Esta também é uma preocupação bastante da JMPLA e vamos continuar de forma incessante a trabalhar para que possamos encontrar as melhores vias de respostas para esses problemas que apoquentam a nossa comunidade.
Confia na qualidade do ensino em Angola?
A qualidade, como eu dizia antes, que à medida que o tempo vai passando, nós temos que nos adaptar. O nosso ensino está cada vez mais a ser adaptado aos novos tempos. Por isso é que o Executivo tem adotado novas fórmulas de melhor proporcionar aos estudantes, às crianças, melhores condições educativas.
Tem filhos a estudarem nas escolas de Angola, nas escolas públicas?
Tem.
Públicas ou privadas?
Públicas.
Públicas?
E em Angola.
Em Angola?
Eu sou um exemplo claro. Eu nunca estudei fora do país, nunca estudei numa escola privada. Eu estudei na escola número 122 em Ungiva, depois estudei na escola do primeiro e segundo ciclo do ensino do segundo nível, na altura, em Ungiva. Passei para a escola do ensino médio, o Instituto Médio Politécnico de Ungiva, e depois fiz o ensino superior no ICED, no Lubango.
Sim.
Portanto, nós não fomos estudar, nós estudamos em escolas privadas, os meus filhos também estão a estudar na escola pública.
Agora sim, terminamos mesmo. Numa próxima oportunidade vamos ouvir o outro lado do senhor secretário. Como é que se comporta em casa? Se ajuda a cozinhar, ajuda a lavar a louça e as roupas? Só aqui para descontrairmos um bocadinho. Chegamos ao fim do nosso discurso direto. Muito gratos por ter vindo, senhor secretário nacional. E fazemos fé que o próximo congresso, se sair justamente em novembro, tal como eu disse, saia conforme os vossos objetivos. E claro, reiteramos uma vez mais o nosso convite a si para cá estar connosco no âmbito do 14 de abril. De resto, que Deus o abençoe e bom trabalho.
Muito obrigado e agradeço pelo convite mais uma vez, e esta torna-se já a nossa casa, porque por consistência também sou católico.
Que bom. Estimado ouvinte da emissora católica de Angola, terminamos assim esse discurso direto à quarta-feira, neste 31 de janeiro de 2024, o último discurso direto do mês de janeiro, que trouxe à conversa o secretário nacional da JMPLA, a juventude do partido que governa Angola, Crispiniano dos Santos, que está no final do seu primeiro mandato frente dos destinos deste organismo juvenil do partido que sustenta o executivo angolano. Assim que esteve aí desse lado, nós agradecemos pelo carinho da sua audiência. Voltamos a estar juntos na próxima quarta-feira, à mesma hora, nesta sintonia, com mais um convidado e respectivos pontos de vista. Até lá, receba os cumprimentos do Frei António Estevão, do Anastácio Sassembela, do Unciona Júnior e da Esmeralda Chiaca Direito. Que Deus o abençoe, rica, poderosa e abundantemente. Boa tarde.
Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.